Bitcoin, porque eu não jantei com o doutor Durão Barroso.
Sim.
Ah, vai se fuder, mano.
Aliás, já começou.
E aí?
E aí, ele fala.
Estamos on? Estamos on.
Acabou de ir, né? Estamos on agora? Aí faz alguns segundos que a
Estamos
gente
on.
tá on. Agora é só pegar aqui o link e eu te mando aí pra gente compartilhar. Que essa aqui vai ser boa. E aí, o anglomaníaco. E aí? Pô, mas agora que a gente já começou, né? Pro pessoal, todo mundo esteja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado, leitados. Tá aqui. Leitados, leitadas, ou zero, como te chamo normal.
É, pra galera que convive comigo nas calls do Discord, vulgarmente conhecido como Zero. Eu acho que, inclusive, lá ninguém me chama de Leitadas ou Leitadas 2, né? Só Zero.
É. E, pô, mano, muito obrigado por estar aqui, mas tu até me. Pô, tu me intimou agora há pouco, né? Pô, tava vendo um filme do Pokémon com um pessoal e tu falou, pô, bora aí ver o. Bora falar do bagulho aí de Wall Street, o bagulho da GameStop. Que
Cara,
eu não tô muito ligado o que aconteceu. Mas eu tenho uma ideia do que aconteceu por lá, mas fala aí
sim.
também pro pessoal aí que não sabe.
Quer esperar chegar mais gente? Só me passa o link pra eu dar o RT aqui.
Ah, agora. Deixa eu
Eu
pegar
acho que
aqui.
eu achei aqui.
É,
Daqui.
só pegar a Twitch TV. Aí, pessoal, próxima. Eu vou também começar já a fazer mais e mais live, né? Aí, como a gente finalmente conseguiu se tornar afiliado, quem futuramente for querer ajudar de alguma forma. Alguma forma o podcast gosta daqui, doa qualquer centavo que tu tiver pra cá, que já vai ser de grande ajuda.
Aí, ó, falando em centavos, esses dias eu comentei na timeline que eu gostava de receber criptomoedas, shitcoins lá. Essas moedinhas que valem menos de um centavo. Aí um doido foi lá e me mandou 1.000 moedas de Dogecoin. Ah, cara, essa semana ela bateu tipo 8 centavos de dólar. Eu ganhei
Foda.
80 dólares com essa porra, velho.
Porra,
Isso
brabo.
porque, tipo assim, eu falei com um cara lá. Aí eu falei, pô, acho que tu me doou na zoeira, tu quer ir de volta? Ele falou, não, cara, acabei de conseguir 4 mil dólares de lucro.
Caralho, mano.
Aí, ó.
Aí já entrou um pessoal, tudo. Pessoal, todo mundo bem-vindo aí à live. Obrigado aí por estar aqui compartilhando às, pô, 10 horas da noite. Tamo junto, mas.
10 horas da noite de um sábado.
Exato, você podia estar aglomerando, podia estar assistindo a.
Ao filme
assistindo
do Pokémon.
ao filme do Pokémon, a Libertadores, mas não, você tá aqui, vamos falar do caso da GameStop, né? Mas o que que aconteceu ainda? Tipo, até pra pessoal e
Cara,
tudo inteirar.
o que que aconteceu? Imagina o seguinte, né? A gente tá no mercado financeiro e empresas. É, são criadas e empresas quebram todos os dias. E isso é muito normal. Quando a gente trabalha, a gente vê, tipo assim, que essas coisas podem acontecer e por vários motivos, desde má gestão, falha de estoque, falha de previsibilidade de lucro, baixo lucro ou muitos dividendos, enfim. É, isso pode acontecer. Agora, qual é o problema? Quando umas pessoas forçam que isso aconteça de forma externa ao mercado. Você vê que não é um movimento orgânico. O movimento orgânico de uma empresa quebrar é, ela tem muitas dívidas e em seu capital não tem dinheiro suficiente para cobrir essas dívidas. E quando isso acontece, a empresa vai cada vez mais, a empresa, digo, a empresa que está listada na Bolsa de Valores, cada vez mais vai perdendo valor de mercado e diminuindo o preço das suas ações. E quando diminui muito baixo, uma outra empresa pode chegar lá e comprar tudo de uma vez e reformular do zero essa empresa que quebrou. Isso se chama liquidar uma empresa.
Você liquida capital e tudo mais, até para poder mudar de administração. Se não me engano, teve um.
Exatamente.
Se não me engano, aquela empresa do. Até do Lobo de Wall Street, que eu fui ler a biografia lá do Jordan, e ele falou que a Stratmont, eles agiam muito assim. Que eles pegavam as empresas muito na merda e faziam exatamente isso que eles fizeram no caso da GameStop, né? De levantar para cima, fazer essas alterações de mercado. Então, é um
É,
bagulho bem
basicamente,
comum.
vamos voltar para um mundo real aqui, para a pessoa que não investe entender como é que funciona na prática o que que essas pessoas fazem, que compram empresas quebradas. Imagina que você é o seu Joaquim aí em Portugal e você tem uma padaria. Essa padaria não está dando lucro. Aí o seu Manuel vai lá e compra ela a mixaria. Paga, sei lá, 10 mil euros para ter a sua padaria. Sendo que, tipo assim, tu, sei lá, investiu 200 mil euros nela para montar, para ter toda a estrutura ao longo dos anos.
E tem uma
Certo?
padaria, sei lá, 20, 30 anos e tudo.
É, tu tem a padaria que às vezes veio do teu avô. Enfim. Sim, são empresas, às vezes, têm um volume de mercado, de tempo de mercado muito grande. Você vai lá, o seu Joaquim, o seu Manuel chega na sua padaria e você gastou 200 mil. E te paga, ó, seu Joaquim, tem aqui 10 mil euros para você me passar essa padaria. Beleza, tu quer? O cara tá quebrado, tá cheio de dívida, ele acha que isso vai dar algum lucro para ele e fala, porra, ótimo. Ele vai lá e vende a padaria por 10 mil euros. O seu Manuel reestrutura toda a padaria e gasta mais 10 mil euros com marketing, divulgação, etc. E vende essa mesma padaria, sei lá, uns 6 meses depois, por 300 mil euros. É isso que essas grandes empresas, essas hedge funds fazem. Elas liquidam empresas que estão quebrando, reformulam e vendem depois.
Basicamente, alteração de
Imagina
mercado. Basicamente, eles
isso
riscam.
exatamente. Isso ocorre muito de maneira orgânica, às vezes é um investimento que você faz, você paga 10 mil euros e às vezes você investe um pouquinho mais e mesmo assim a bicha não cresce. Saca? E aí você se ferra. Agora, imagina você sendo um bilionário de Wall Street. Você
Aqui tem
fala,
canal de
tal
gameplay
empresa vai
apurado.
quebrar. Oi?
O cara perguntou que estava no caso da
É um
GameStop, né?
canal de gameplay apurado.
Sim, mas continue.
Aí você segue. Você é um bilionário de Wall Street. E muitas pessoas seguem o que você fala. E você fala o seguinte: essa empresa aqui vai quebrar. Por quê? Ah, por conta disso, 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 disso e disso. O que que todo mundo faz, porra? Ele é um fucking bilionário de Wall Street. É melhor eu seguir o que ele tá falando. Todo mundo entra vendido com força nas ações. As ações que custam, sei lá, 10 dólares vão pra 1 centavo de dólar. O que que esse cara, esse bilionário, faz? Vai lá e compra a porra toda. Aí ele compra, sei lá, 100 mil ações lá por mixaria, entendeu? E aí, cara, fudeu. O que que ele vai fazer? Ele liquidou. Agora a empresa é dele. Ele comprou super na baixa. E se aumentar, sei lá, para 2 centavos de dólar, ele já duplicou o valor da empresa. Se aumentar para 3, ele triplicou. E se aumentar para 1 dólar? Ele multiplicou o capital investido dele
Em 100
por 100.
vezes. E outra coisa que você
Se ele
falou,
aumentar.
que
Pode falar.
quem estuda a vida dos investidores e tudo, o Warren Buffett fez isso com a indústria têxtil inglesa. Porque na década de 80 e tudo, por
Sim.
causa das crises de. As crises lá dos sindicalistas da Margaret Thatcher,
Sim.
a indústria têxtil foi pra merda lá na Inglaterra, que sempre foi uma indústria muito conhecida e muito famosa. Ele fez isso e comprou 80% da indústria têxtil, naquele período pelo menos. Antes de
Sim,
regulações
sim,
mais
sim.
fortes. Então, é uma coisa comum.
Cara, isso acontece todos os dias. Isso acontece desde que a bolsa é bolsa. Desde que as pessoas compram ações. Pô, a galera acha que isso começou a acontecer quando surgiu o Lobo de Wall Street. Que era mais ou menos ali na década de 70, se não me
Não,
engano. É
foi
70,
década
né?
de. Foi final da década de 80, início da década de 90. O
Isso.
Jordan foi preso em 96.
Foi isso aí. Aí, a galera acho que começou aí, mas, cara, aí já tava tudo naquele jeito, velho. Aí já tava tudo já consolidado como é que funcionava. Hoje em dia tem regras contra manipulação de mercado, mas assim, nunca serve pro grande investidor.
E outra
Porque os
coisa,
caras
o
comandam, velho. É quem financia política, é quem financia jornalista, é quem financia todo mundo.
E outra
Então os
coisa,
caras não vão tomar um prejuízo.
o pessoal que fala que até no livro do Jordan e no filme você ouve, mas o que ocorre é o seguinte: o Jordan, ele foi pego, foi preso porque ele era um bode expiatório. Ele era um maluco que começou em 10 anos de bolsa, que para quem tá lá 200, 100 anos é nada, e falaram: "Vamos foder esse cara". Porém, se você estuda a história do Goldman Sachs, a história do Bank of America, a história de grandes fundos, o nosso amigo Jorginho Soros também, tu vê que isso acontece desde sempre. Essas manipulações de bolsa, elas sempre ocorreram e sempre vão ocorrer, desde que bolsa é bolsa. Os bilionários
Cara,
sempre vão fazer isso.
se
A
não me engano,
diferença.
foi em 2007 teve um movimento dos Soros que entrou na bolsa vendidaço, mas tipo assim, liquidou acho que 100% das ações dele na hora. É porque, diferente da criptomoeda, que o mercado funciona 24 horas por dia, no mercado de bolsa de valores ele tem horário para abrir e para fechar.
Exato.
E o cara entrou vendidaço, todas as ações dele. Aí a primeira ordem de venda era dele, a segunda ordem era de outro bilionário, não sei o quê. Cara, no dia seguinte ele tinha multiplicado. Aí no dia seguinte a ação tava valendo nada. Ele tinha multiplicado. Aí ele comprou baratíssimas ações. Dizem por aí que ele multiplicou em quase 1.000 vezes o número de papéis daquela empresa. Tipo, a empresa perdeu 1.000 vezes o valor dela por conta de uma entrada que ele fez, um dumping que ele fez de vender todas as ações dele na mesmo momento. Aí tem liberal que fala: ah, mas é um baita de um direito dele de vender as ações dele. Concordo, cara, é um direito dele. Mas assim, é manipulação. É uma manipulação razoável? Cara, depende do ponto de vista. Ele fez um negócio, ele aproveitou da influência dele para fazer isso. Ele quebrou a empresa? Sei. Pode ser que sim. Mas o objetivo dele foi esse, foi alcançado. Ele tirou o Warren Buffett falava que o dinheiro na bolsa de valores sai do colo do precipitado e vai pro colo de quem investe a longo prazo. Isso é muito verdade. Se a pessoa tivesse esperado, sei lá, 3 dias desse movimento, teria voltado ao normal.
Exato.
E só que não, a galera fala: meu Deus, eu tô perdendo muito dinheiro, tenho que vender também. Aí ele pagou 10 dólares em cada ação, aí ele foi lá e vendeu a 8, aí o outro fulano vendeu a 6, aí um outro fulano vendeu a 2 centavos. Aí quando chegou, sei lá, a 1 décimo de centavo, o George Soros foi lá e comprou a porra toda. Aí a ação voltou a 10 3 dias depois. Só que nas mãos dos Soros.
Sim, e para quem não tá pensando, putz, o que que isso aí tem a ver com a GameStop? Por que você tá falando isso? A gente tá falando porque o que ocorreu, no caso, resumidamente, foi uma questão dessa de mercado. A gente basicamente tá falando, é uma coisa comum que ocorre há algumas décadas, século, mais de um século, certamente. E
Sim.
ocorreu nesse caso aqui que foi o contrário. Se não me engano,
Exatamente.
foi a primeira vez na história da Bolsa de Valores que quem faz isso é o pequeno investidor. Pequeno, lembrando,
Exatamente.
os caras têm dinheiro, os caras tinham grande e tudo, mas é o pequeno investidor no sentido de que o cara não é trilhardário, bilionário, dono de grandes fundos. É um investidor comum que tá
Tipo
investindo na sua
assim,
casa.
eu vi o. Nem tanto, 6K. Eu vi o market cap da situação, cara, a grande maioria investiu por volta de 600 dólares. Entendeu? Teve gente que assim que investiu pesado, que investiu o preço de uma casa, teve. Ah, teve um cara que veio até falar: ah, mas quem lucrou foi, grande parte foi a China. Cara, entenda uma coisa, em nível de mercado a China sempre vai lucrar. Os caras entram apostando na queda e na alta, desculpa. Apostando na queda e na alta. Só que, tipo assim, quando tem um dumping desses, ou um pumping desses, normalmente o bônus é maior do que o ônus. Pô, tu perder 1 milhão, mas ganhar 18 milhões, que foi mais ou menos essa proporção de 1 para 18 a subida. Porra, beleza, tu ganhou 17, velho.
É, mano. E
Então, os caras sempre vão ganhar. Os caras estão muito rato de mercado. Tipo, aí as pessoas falam: ah, o mercado tem que ser livre, tem que deixar na mão do grande investidor. Mano, tu acha que um George Soros da vida, um Warren Buffett, não entende mil vezes mais de mercado do que você? Você pode botar 170 liberais aí pra debater com os caras vão te engolir, te digerir em 15 minutos,
não, e
velho.
tem outra coisa. Que eu falo isso também porque eu investi um pouco quando eu. Cara, eu investi com o dinheiro que eu trabalhava no McDonald's, mas eu investi um
Tá
pouco.
certo.
Mas eu investi um pouquinho lá no mercado. E, pô, eu tenho uma certa noção de como se investe e tudo. De beleza, como eu vou investir nessa empresa, como eu vou estudar, vou fazer uma regressão, vou ver como funcionam os papéis, como trabalha, como funciona essa indústria para poder investir. Cara, um maluco desse sabe pelo menos umas 20 indústrias diferentes em cada bolsa. Em cada bolsa, o cara tem decorado o nome do todo do Dow Jones. O cara, não só questão de conhecimento técnico, ele também tem questão de conhecimento de, pô, o cara tem 80, exemplo, o Jorge Soros tem 80 e poucos anos, o cara tem conhecimento
Cara, o cara
histórico.
tem vivência, o cara tem o conhecimento técnico, o conhecimento de o know-how do que ele aprendeu ali operando na bolsa. Tem o conhecimento de saber qual é
Os
os
bastidores.
sinais que cada parada e principalmente os bastidores, velho. Tu acha que não tem fiscal dos caras lá em cada empresa vendo como é que tá, olhando os papéis todo dia e falando, olha só, isso aqui vai cair, melhor vender, isso aqui vai subir, segura. Entendeu? Os caras sabem de tudo, filho. Não,
Sim.
as pessoas falam, ah, não sei como esses caras são milionários mesmo, bilionários mesmo, investindo muito forte. Em coisas da esquerda pelo mundo. Gente, pelo amor de Deus, os caras são muito mais que bilionários, velho. O que eles investem aí é um pentelinho só.
É o troco de pão dos caras.
É troco, bicho, é troco. Os caras têm tanto dinheiro que eles não se preocupam, não tem nada no mundo de bem material que eles não consigam comprar. Ah, pode comprar 20 Bentleys. Mano, pode comprar 200, pode comprar a fábrica da Bentley.
Eles não
É
faz
outra
diferença.
parada de dinheiro. Pra eles não fazem diferença.
E
Então,
o
tipo, porra, dá 1 milhão de reais pra uma ONG, pra um movimento, isso aí é nada, cara. Isso aí, pô, tem um investidor do ramo de educação aqui no Brasil que ele faz mais ou menos 1 milhão e meio de dólares a cada 4 horas. Ele falando lá na live dele que o cocô dele é o cocô mais caro do Brasil, que enquanto ele tá fazendo cocô, ele tá ganhando dinheiro.
Exato. E
Cara, e tipo assim, ele é pequeníssimo perto desses caras, entendeu?
exato.
Então.
E então a gente basicamente tá falando isso aí também até para
Tá,
vocês
isso
entenderem.
foi a introdução.
Sim, o que ocorreu de fato e como
Tá,
começou?
vamos lá. Essa semana, começando do princípio. Essa semana todo mundo falou muito, ah, GameStop, Dogecoin, não sei o quê, as pessoas achando que GameStop era um procedimento, tipo assim, é a parada do jogo do. De tipo assim, ah, estão parando as ações. Não é assim. GameStop é uma empresa, ela é uma empresa de jogos que funciona de uma forma. Eles recompram alguns jogos usados, revendem, vendem jogos novos e tal, fazem recondicionamento de videogames antigos e tal, e vendem.
Olha,
Essa empresa, assim,
inclusive,
já tem há bastante tempo.
para quem mora nos Estados Unidos é sempre um e gosta de jogar videogame e tudo mais, é sempre um bom negócio na GameStop, porque, a exemplo, às vezes, pô, tu compra jogos há muito tempo e tudo, aí tu, sei lá, tem um 360, uns 4 jogos, tu vai lá, eles inteiram, pegam esses jogos aí pra alugar e te dão um desconto no jogo novo do ano, por exemplo, eles fazem desse tipo de formato. Então, é um negócio maneiro
Que
para
o
quem é
que fazem
consumidor
muito,
pequeno.
tipo. O que fazem muito, tipo assim, você tem um PlayStation 3. Aí você não tem dinheiro pra comprar um PlayStation 5. Você tem, sei lá, 200 dólares. Os caras vão lá, tipo, pega teu PlayStation 3, pega mais os $200 ali, te dá um PlayStation 5. Não nessa proporção, óbvio.
Não, mas isso
até
é um
porque
exemplo,
o PlayStation
cara,
3
né?
tá, tipo, isso é um exemplo. Mas é basicamente isso que eles fazem. É uma empresa, assim, que eu li por alto os papéis dela, ela parece ser mal gerida, mas ela meio que fecha ali pouquinho no verde, fecha um pouquinho no azul ali, tipo assim, não dá prejuízo, mas não dá um lucro, nossa, exorbitante.
É uma empresa
comparada
safe
a grandíssimas.
Você investir. Digamos que, pô, eu sou investidor, eu quero investir a longo prazo.
Principalmente
ela não vai falir.
Se você... Então, aí é que tá. Quando teve um cara que tava suspeitando lá, isso no fórum do Reddit, Wall Street Bets. Pra quem quiser ver, é r/WallStreetBets. O usuário lá é o Dickin Fucking Volo. Ele notou que havia algo estranho com a GameStop lá. Que, tipo, todo mundo tava muito cético na parada. Só que a conta não fechava, velho. Eles tinham, tipo, capital suficiente pra pagar as dívidas. Tipo, apesar de ser mal gerida, e eu acho que seja mesmo, eles tinham capital suficiente pra pagar a dívida. Então, se... É uma regra muito básica. Se a empresa tem capital suficiente para pagar as dívidas, dificilmente ela vai quebrar. Então, tipo, por que que as ações estavam caindo e depois flutuava de novo para cima e depois caía? Pois bem, existem duas principais formas de você operar no mercado financeiro. A primeira é você comprando um papel, acreditando que essa empresa vai crescer. Por exemplo, se você acha que foi em 97, quando a Google entrou no mercado de ações. Se não me engano, $10 investidos na Google naquela época lá daria em torno hoje, tipo, de 120 milhões de dólares. É um papo absurdo desse. E tipo assim, foi quase que instantâneo. Ela entrou no mercado de ações, ela pampou praticamente automaticamente. Aí. E outra forma, isso aí é o básico. Outra forma é você acreditando que a empresa vai quebrar, fazendo short. O que que é o short? No mercado de bolsas, você pode pedir uma ação emprestada. Então você meio que assume o risco daquela ação, se vai subir ou se vai descer. Normalmente, quando você pede uma ação emprestada, você está apostando que a ação vai descer. Por exemplo, e por que que isso é válido? Eu tenho uma ação aqui que custa $10 e você pega ela emprestada. A ação cai para $5, com aqueles $10 que você pegou de ação emprestado, você compra duas ações e devolve a que você pegou. Só que você tem que dar uma garantia para isso. Aí, o que que os grandes fundos fazem? Falar, ah, vou botar aqui tantos bilhões de dólares, acreditando como garantia. E vou entrar vendidaço, a ação vai cair, eu compro tudo de novo. Tá, conseguindo compreender como é que funciona? Eles diluem o valor do preço de ação para quase zero. Quando chegar bem pertinho do zero, eles compram tudo de novo. E aí eles mudam a gerência da empresa, fazendo com que os grandes acionistas principais sejam diluídos. E aí, às vezes, até trocam toda a gerência da empresa. E quando acontece isso, normalmente a empresa fica fechada durante um tempo para se renovar. É o mesmo caso da padaria lá do seu Joaquim, que o seu Manuel comprou. Seu Manuel precisou para reformular a empresa de alguns meses. E depois de reformular, ele conseguiu que essa empresa aumentasse seu valor de mercado. Certo? É a mesma coisa. Tem outras formas de você operar na bolsa de valores. Aqui no Brasil tem o Mercado Futuro, que serve muito para agronegócio. Quem gosta de agro, o Mercado Futuro é muito bom. Assim, não entra de cabeça nisso, não, que é um mercado bem, bem, bem complicadinho, mas assim, que se você souber investir, você tem um lucro, porra, muito grande. Mas, voltando lá ao caso da GameStop. Entre outros fundos lá, o hedge fund, que na
Fundo de
tradução
investimento, para
é um
tradução.
fundo de investimento, eles falaram assim, ó, vou pegar tanto de ação emprestada, tá aqui o meu capital de segurança e essa porra vai cair. E começaram a falar porra, alguns meses que ia cair, que ia quebrar, e a ação cada vez descendo mais. Aí o cara lá do Reddit falou: olha só, essa porra não vai quebrar, não, vou entrar comprado. E começou a comprar. Aí, tipo assim, o Reddit tentou dar uma sobrevida a essa empresa, comprando, todo mundo entrando como comprado. Aí, porra, aí a ação que tava valendo X, logo tava valendo 2X. Ou seja, quem entrou vendido, como essa empresa, que eu já vou falar o nome dela e tal, começou a ter que pagar do seu seguro, da sua garantia. Então, basicamente, o dinheiro da garantia foi para pagar quem começou a investir que ela iria aumentar o valor. E, cara, o Reddit tem uma força muito, 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 muito grande. Eu não acreditava que eles tinham essa força toda, mas eles têm
Cara,
uma força muito grande.
a mesma coisa que eu achava, que eu conheço muita gente que nos Estados Unidos que do 4chan. E o 4chan já é um bagulho todo mundo. Vai desde o milionário de uma multinacional até o moleque numa sala de aula de computação que tá mexendo escondido.
Cara, até o moleque que tá no porão da avó comendo maionese de colher.
Exatamente. Se o 4chan tem essa força, e o 4chan já é mais, como pode dizer, de insider,
Muito mais restrito.
imagina o Reddit, que é bem maior e bem mais diverso.
E aí? O que que aconteceu? Vamos voltar alguns meses. Então, um monte de gente, principalmente um fundo de investimento chamado Melvin Capital, investiu cerca ali, só a Melvin Capital investiu cerca de 14 milhões de dólares apostando que a GameStop iria quebrar. Quebrar, que eu digo, tipo assim, não fechar todas as portas. Quebrar seria diluir todo o valor da ação dela para ele comprar o máximo quando tivesse muito barato. Imagina que com 10 dólares você consiga comprar, sei lá, 10 milhões de papéis.
Sim.
Por aí vai. E quanto mais a empresa liquidar seus papéis, mais quem apostou que eles iriam liquidar ganhava. Porque estaria aumentando o número de ações que eles teriam. Cara, em 99,999% das vezes, o hedge fund decide quem é que vai quebrar e quem é que vai pampar. O mercado hoje funciona assim, bem-vindo ao mundo real, cara. E sim, quando eles decidem que a empresa vai quebrar, a empresa quebra. Então é um movimento de manada. Imagina, você é o que eu tava falando mais cedo lá com 6K. Você vê o cara que é um bilionário de Wall Street vendendo tudo. Você que tem tipo seus US$ 1.000 ali, fala assim: caralho, se um maluco que é bilionário tá com medo de perder, imagina eu que só tenho US$ 1.000, tá doido, vou vender tudo. Começam a vender, vende, 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 a empresa é liquidada e esse bilionário vai lá e recompra tudo. É porque, tipo assim, a pessoa que vendeu, a pessoa que tem US$ 1.000, ela não vende logo de cara, ela acha que vai subir um pouquinho. Ela vende quando suas ações valem, sei lá, US$ 200. E ela acha que ainda saiu ganhando. Muitas empresas quebram mesmo e não conseguem mais. E muita gente perde dinheiro. Crise de 29 tá aí para isso, para provar. Então, como o mercado de ações vive de especulação, a empresa acaba quebrando. E, cara, quando a empresa quebra ou muda sua gerência, muita gente é demitida, muitas famílias ficam sem sustento. Nos Estados Unidos, principalmente, é muito comum uma família inteira trabalhar na mesma empresa, coisa que aqui no Brasil acontece muito mais com empresas familiares. Mas nos Estados Unidos é tipo, pô, uma Target é muito famosa por contratar todos os irmãos de uma família, o pai, a mãe, o filho, que estejam em idade de trabalho, porque eles consideram uma empresa familiar nesse sentido. Isso não acontece muito no Brasil. Então, a empresa quebra e os bilionários ficam ainda mais bilionários, e é assim que funciona o mercado de ação. E o que que foi o, não a empresa GameStop, mas o que que foi o evento GameStop?
Foi o pessoal falando não. Foi o pessoal falando, não, ela não vai
O
quebrar.
pessoal falou: ah, cara, isso tá errado. Vamos tentar investir? Vamos tentar fazer essa empresa não quebrar investindo? Como que eu posso fazer isso? Investindo os meus dinheiros. Aí eles esbarraram em dois problemas. Primeiro, os homebrokers lá. Para você operar na bolsa de valores, você precisa de um software lá que você opera.
24 horas. Você opera simultaneamente na hora.
Você opera, mas tipo assim, ele é 24. O software funciona 24 horas, mas você só vai executar a sua ação quando o mercado abrir.
A não ser que,
Mas assim,
exemplo,
o
você
problema.
trabalhe, exemplo, no meu caso aqui em Portugal, eu poderia, digamos que eu tenha esse software aqui na minha casa, eu posso investir na bolsa europeia, na bolsa
Em todas as
americana,
bolsas.
em todas as bolsas em volta.
Tipo assim, acaba que é 24 horas, porque, por exemplo, a Bolsa do Brasil, se não me engano, abre às 9 e fecha às 16, fecha às 4 da tarde. E a de Nova York abre tipo 10 da manhã e fecha às 5. A da China abre, sei lá, 2 da manhã e fecha, sei lá que horas. Enfim, você consegue operar 24 horas por dia. Tem gente que fica maluquinho vendo aqueles gráficos lá. Tem gente que fica milionário, tem gente que perde tudo. Literalmente perde tudo. Tem gente que vende uma casa e perde o dinheiro da casa em 20 minutos. Isso realmente acontece. Acho que em 29 teve muita gente que se suicidou por conta dos preços das ações terem caído de
Não
forma
só
muito
29, é só tu
drástica, né?
ver o caso do Collor, né, pô? O pessoal que usava o dinheiro de
Teve,
investir no
além
mercado.
do caso do Collor, teve a bolha de 2008, a bolha imobiliária. Porque imobiliária é um investimento também, você investe em imóveis. Quando estourou a bolha imobiliária lá, a galera perdeu, muita gente perdeu tudo, entendeu?
Perdeu
Então,
casa, perdeu o que ia comprar.
casa, carro, emprego. Tinha muita gente que, cara, tem muita gente que larga o emprego para ficar operando o tempo inteiro na bolsa.
Sim.
E que são chamados traders. Então, e fica nessa. Então, um hedge fund fala: ah, essa empresa vai quebrar? Para ele ganhar, a empresa precisa que suas ações caiam. Então, o que aconteceria se magicamente um movimento contra-especulatório fizesse as ações da empresa subir? Quem apostou na queda. O sinal é: você abre uma mão, fecha a outra e bate as duas. Lascou todinho. Quem apostou na queda ia tomar na tarrasqueta sem massagem nenhuma. Só que isso é muito difícil que aconteça. É o que eu estava falando. Operar na bolsa é difícil por conta de dois motivos. O primeiro, normalmente os home brokers têm um limite mínimo, têm uma taxa mínima de operação. Que dependendo da ação que tu compra, é, sei lá, 10 mil dólares. Porra, não é todo mundo que tem 10 mil dólares
Dando
pra
sopa.
operar, velho. Dando sopa ali. Entendeu? E a outra é que, tipo assim, cara, eles são muito ruinzinhos de operar. E eles têm um puta sistema que evita que as empresas percam muito dinheiro. Tanto na queda quanto na alta. É o outro nome, mas funciona tipo um stop loss, uma parada de perdas. Como é que funciona? Tipo assim, porra, tem um puta hedge fund ali falando que a empresa vai quebrar. Essa porra começou a subir, pro hedge fund não tomar muito no rabo, eles vão lá e bloqueiam a compra e venda dessas
Como
ações.
se fosse
Essa,
circuit breaker,
esse
no caso.
bloqueio é um circuit break. É porque no mercado de criptomoedas é stop loss.
Sim.
Ou você mesmo dá o seu stop loss lá, porque o mercado é muito desregularizado, né? Aí o circuit break. Eles vão lá e falam: porra, tá aumentando muito esse fundo, não está. Não tá, tá perdendo muito dinheiro. Circuit break. Eles vão lá e param toda a compra e venda de ação. E aí volta depois que os ânimos derem uma acalmada. Ok. E isso acontece para baixo também. Tá caindo muito. Eles vão lá e acionam o circuit break. E depois que derem uma acalmada. Porque eles sempre tentam se regularizar ali na faixa média. Pra, tipo, a galera não ganhar muito, não perder muito.
Não ter
Enfim.
um. Não ser de fato elas por elas, né? Também, né?
Exatamente. Aí. E isso acontece. Quando o mercado se acalma, eles vão lá, reabrem a compra e venda como se nada tivesse acontecido. E isso também acontece todos os dias. Por exemplo, essa semana, eu vou falar disso mais tarde, mas essa semana teve uma alta de uma criptomoeda chamada Dogecoin que aumentou só 890% o valor dela. Ela passou de 77 décimos de centavo para 8 centavos de dólar. Faz as contas. Se você tivesse, sei lá, mil moedas, comprasse 1.000 moedas a 77 centavos de dólar, quanto você ia, décimos de centavos de dólar, quanto você ia ganhar quando ela bateu 8 centavos de dólar?
Até ficar milionário.
Cara, não ia ficar milionário, mas assim,
Ia ganhar um
tu já ia
puta.
conseguir comprar uma cadeira gamer.
Exato.
Aí, é um dinheiro, cara. São 80 dólares ali que tu ia ganhar de boa, bicho. Então, isso acontece. Isso pode ocorrer no mercado de criptomoedas, mas não acontece muito no mercado de ações por conta do circuit break. Mas aí que tá. Como é que esses caras conseguiram fazer essa porra? Porque a GameStop aconteceu, o fundo, o Melvin Capital, ele tomou no rabo. Mas como é que esses doidos conseguiram fazer isso? Tem um aplicativo aí que tá, velho. Tem um aplicativo chamado Robinhood, que ele meio que tira toda essa burocracia. Você consegue investir quantidades muito pequenas. Se não me engano, você consegue investir o um mínimo ali de 5 dólares. Tipo, ele pega os seus 5 dólares, os 5 dólares do fulano, 5 dólares do ciclano, junta um monte de 5 dólares e compra uma ação. E ele consegue vender cifras dessa ação, entendeu? E
Sim.
faz isso. O que que a galera fez? Começou a investir pesado através desse aplicativo que aceita, tipo assim, cartão de débito e crédito, e isso nos Estados Unidos funciona muito mais decentemente do que no Brasil. Se você acha que aqui é instantâneo, é que tu nunca entrou numa loja da Apple e saiu sem precisar passar no caixa porque o seu celular já autorizou a compra. Então, ali é instantâneo. Aqui tá longe ainda. Apesar do Pix ser ótimo. E os caras estavam lá, começaram a comprar que nem o doido. Tipo assim, então todo mundo que apostou na queda começou a ficar desesperado. Falou assim: porra, tô perdendo dinheiro, meus 14 milhões estão sendo diluídos porque eu tô tendo que pagar a garantia. Porque eu entrei como vendido e a ação tá subindo. Cara, começou com tipo assim: parece que com 30 pessoas no Reddit. Só que em questão de 20 minutos viralizou. Em menos de uma hora, as ações bateram a alta histórica do negócio. Então, tipo, pessoa que investiu, sei lá, 10 dólares, parece que ela ganhou 180 dólares em questão de horas. Aí tu imagina, porque tem gente que entra pesado nessas porra. Ah, o cara investiu uma casa e ganhou 18 vezes mais. Eu acho que chegou a bater mais do que 18 vezes, enfim. Só que aí começou lá. Eles decidiram que a GameStop não iria desaparecer. Pelo menos não por agora. E essa forma foi meio cômica e tal. Eles começaram a investir pequenas quantias, depois se tornar viral. Eles começaram a ver que a dívida seria. Que a dívida do fundo de investimento não iria conseguir suprir o que eles estavam planejando, porque a ação não desceu. Eles teriam que pagar esse dinheiro. Cara, ninguém poderia investir para o fundo ganhar. E todo mundo investiu. Então, as ações começaram a aumentar muito e os caras perderam.
Exato.
Então, o que que aconteceu? O dinheiro desse fundo de investimento, ele simplesmente foi parar no bolso dos pequeníssimos investidores. Por que que eu falo pequeníssimo investidor? Nossa, Zé, mas você tá falando de gente que investiu 600 dólares. 600 dólares não é tanto, é bastante dinheiro. Sim, 600
Pra
dólares
gente
é
é bastante
mais de
dinheiro,
3
porém
mil
pro.
reais. Mas, cara, 600 dólares é tipo, é o espirro que o cara dá. Literalmente, o tempo de um espirro ele ganha 600 dólares. Entendeu? Então, é isso para um mega investidor. Então, os caras colapsaram a parada, apostando na alta, enquanto um fundo de investimento apostava na queda. Aí que começa a choradeira que foi num grupo que eu participo de liberais e anarcocapitalistas no Facebook. Sim, às vezes eu gosto de me torturar. Puta merda, velho. Os caras estavam lá falando, isso é manipulação de mercado, o governo Biden tem que parar com isso, tem que
Pera,
prender esse
o
cara.
ancapzinho que imposto é roubo o caralho?
É, esse mesmo que falava, não, o livre mercado tem que ser regulado, tem que ter mínima regulação para que não vire um zoológico e aconteça essas
Pera.
coisas. Eles podiam ter
Cara.
quebrado a Melvin Capital. Aí que eu fiquei puto, velho.
Mano, eu
Eu falei,
fiquei.
porra, não é
Olha.
possível que esses idiotas estejam falando um negócio desse. Esse idiota passa a porra do ano inteiro falando que imposto é roubo. Esse idiota passa um ano inteiro falando que o livre mercado se regula.
Falando pau no
Aí
cu do
quando o
SUS, né?
pequeno
Pau no cu do SUS
investidor
que a tiazinha vai
ganha.
comprar. Que a tiazinha precisa do SUS, né?
Não, é, tipo assim, porra, os caras, ah não, tem que privatizar o SUS, mas quando eles ficam doentes, eles vão pro São Camilo. Entendeu? Porque tá como? O plano de saúde estralando na carteirinha ali. O cara paga 1.000 contas de plano de saúde e fala que o SUS tem que ser privatizado, é mole, velho. Agora vai lá no interior do sertãozinho do Grão-Pará. Velho, os caras mal sabem usar o telefone, eles precisam do SUS. SUS faz muito mais coisa. Eu não sou um defensor ferrenho do SUS, eu acho que muita coisa deveria. É, para quem não sabe, eu sou do meio
Saúde.
da saúde, eu trabalhei do SUS um tempinho. E assim, eu vejo muita, muita, muita coisa errada lá, mas não tem como falar. Porra, privatiza essa merda. E vai ser a saúde paga aqui, velho. Não é assim que funciona. Então, mas voltando lá. Aí os caras estão falando, ai, o sistema vai colapsar, esses caras vão quebrar uma empresa que faz um puta trabalho bom como a Melvin Capital. O cara, o dono, eu esqueci o nome do dono da Melvin Capital. Não, o dono da Melvin Capital vai quebrar, ele vai se matar, ele tá em depressão. O cara acho que deu uma entrevista falando que estava abismado com o que acontecera em Wall Street essa semana. Mano,
Caralho, pau no
pena
cu
que
dele,
foda-se,
brother.
velho. Cara, pena que foda-se, velho. Assim, aí vamos entrar na minha opinião. Ou o mercado é livre para todo mundo, ou não é para ninguém. Então, é o que eu falo. Eu prefiro perder a vida do que perder minha liberdade, mano. Tá ligado? Eu prefiro uma liberdade perigosa do que uma escravidão pacífica, citando Thomas Jefferson. Mas os caras estão falando, não, tem que ter uma mínima regulação e tal. Aí o que que eles falaram? Vem a porra do liberaloide falar, ah, mas o que o Wall Street Bets fez foi manipulação de mercado. Porra, seu merdinha. Tu fala o que o livre mercado deve imperar em 100% do tempo. O Deus mercado se regula. E agora tu tá pedindo intervenção estatal porque um pequeno investidor conseguiu algum lucro? Ah, vai
Cara,
se fuder,
não,
mano.
esse mesmo pessoal fica quieto quando. Esse mesmo pessoal fica quieto com a manipulação de mercado de casa, manipulação do mercado.
Cara, isso acontece o tempo inteiro, velho. A gente tá aqui há uma hora explicando que isso sempre aconteceu.
E vai acontecer
Só que
ainda.
normalmente acontece com os grandes investidores e vai acontecer muito isso aí. Os caras vão se preparar. E já estão se preparando.
E isso aí que tu
E já estão
falou
se
vai dar uma
preparando.
merda. Que o governo Biden. O que vai acontecer agora? O governo Biden.
Então, já deu merda.
Pera,
Eu vou explicar
já
só, tipo assim,
fizeram?
só explicar a minha. Já. Só vou explicar a minha opinião. Então, tipo assim, quando o liberal fala que o Wall Street Bets fez uma manipulação de mercado, ele tá ignorando toda a manipulação de mercado que é feita há sabe Deus quantos anos de bolsa de valores. Entendeu? O que esses hedge funds fazem é, sempre foi e sempre vai ser manipulação de mercado, seja por influência, seja por brute force, que foi o que tentaram agora, tipo, diluir as ações de uma empresa na base da força bruta, na base da injeção de dinheiro. Cara, quebrar uma empresa que emprega, tipo, centenas de milhares de pessoas ao longo do mundo inteiro, porque a GameStop tem em vários países, tem na Europa, tem na Ásia tem pouco, mas se não me engano tem na Austrália também e principalmente nos Estados Unidos. Mano, é botar um monte de gente na rua automaticamente. É a mesma coisa que o cara tentar quebrar o McDonald's. Não, daria para quebrar desse jeito porque o McDonald's é muito sustentável. E mas tipo assim, é a mesma coisa que quebrar uma grande empresa, botar todo mundo na rua por
É
ganância, só
igual tu
para você
quebrar o
daqui a 6
Walmart,
meses
porra.
conseguir. Ah, quebra o Walmart, velho, você acaba com a economia americana. Entendeu? E só porque em 6 meses você vai estar com, sei lá, com 10 mil vezes o valor investido. Isso acontece assim. Muito. E acontece o tempo todo. E o que estava previsto para acontecer é com uma empresa chamada, que vocês devem ver, devem conhecer bastante, assim. Foi o telefone que todo mundo quis ter algum tempo atrás, chamada BlackBerry. A BlackBerry, depois dos smartphones, ela tá meio muito mal das pernas. Verdade é essa, porque ela não se adaptou ao novo sistema de telefonia. Então, eles estão querendo fazer isso, mas a empresa consegue ali se sustentar meio mal das pernas, mas consegue. Então, eles estão querendo caçar, rantear essa empresa. Aí, hoje, estou eu, enquanto esperava a final da Libertadores, tomando a minha cerveja, comendo uns amendoim, falei, vou abrir o Facebook. Normalmente, quando eu tenho essa ideia de gírico, eu passo raiva. Aí eu li isso aqui. Abre aspas. É inadmissível o que esses trolls fizeram a uma instituição como a Melvin Capital e a racionalidade dos mercados. Tende a haver uma regulação muito apertada para que os mercados possam voltar a ser verdadeiramente livres. Puta que pariu, idiota! Olha o que você está falando! Olha só o que esse cara falou. Tende a haver uma regulamentação muito apertada para que esses mercados possam ser verdadeiramente livres. Velho, o
Minha
que você
dúvida é
está
livre para
falando é
quem,
uma
né?
coisa absurda. Tipo assim, vai contra tudo o que você falou. Não, as duas coisas, tipo assim, regulamentação e mercado livre, as duas coisas não coadunam.
Pô, o cara
Não
nunca
tem
leu os livros
como.
lá dos carinha agora?
Caralho, cita Mises. Bicho, eu li Mises na escola faz 10 anos antes dessa porra ser hype, velho. Os caras citam lá, nossa, é que as 12 lições de Mises. Fala, mano, tu não sabe nem o que é as 12 lições. Só pra você ter uma ideia, as 12 lições foram palestras que o Mises deu na Argentina e um cara compilou essas palestras palavra por palavra em 12 lições. Por isso o nome 12 lições, foram 12 palestras. Aí, cada palestra sobre um tema lá do que o Mises estava falando. Eu, nossa, aqui no livro 12 lições, não sei o que que Mises fala, que não tem que haver regulamentação.
Porque.
Mano, pelo amor de
Não, e
Deus,
outra
velho.
coisa, né? Que, pelo visto, pra esse pessoal é muito ok o cara multibilionário botar pra fuder e fazer um bando de gente pra rua.
Eu vou chegar nesse ponto. Porque esse aí, você achou que esse comentário foi ruim? Calma.
Foi o cara do
Abre
Sputnik que mandou essa
aspas.
porra? Uma dúvida. Foi o cara do Sputnik que
Não,
mandou?
não, não foi. Não foi. Abre aspas. Próximo comentário. Deve ser referido também à aplicação Robinhood, pertence a um hedge fund, que utilizava para saber o que é que o cidadão normal andava fazendo ao nível de investimentos. Os caras nunca poderiam ter adivinhado que o cidadão comum iria utilizar essa ferramenta para destruir mercados. Aí. Velho, não tem como, mano. Aí, ó, uma empresa de moda altruísta cria uma aplicação para eles brincarem nos mercados. E eles usam essa aplicação para destruir o livre mercado. É por isso que temos que ter cuidado com a democracia. E que com o poder que damos aos cidadãos. Liberal de merda você é, seu bosta. Porque às vezes concedemos demasiada liberdade às pessoas. E essas pessoas usam a liberdade toda contra nós.
Caralho,
Que
Milton
isso
Friedman.
sirva de aviso. Calma aí. Que isso sirva de aviso antes que algum hedge fund decida que é rentável investir numa empresa de guilhotinas. Bicho, vai se fuder, velho.
Cara,
O que
o.
tu tá falando,
Mano.
cara? Tu tá falando basicamente que só os banqueiros podem ter acesso ao mercado financeiro.
Mano.
Então eu que tenho lá a minha renda como dentista, não posso investir parte dela no mercado de ações, porque simplesmente só quem se liga nesse próximo comentário. Esse aqui eu fiquei doido. Para o mercado ser verdadeiramente livre, só deveriam poder investir na bolsa pessoas que tenham estado num jantar com o doutor Durão Barroso, que é um investidor brasileiro. Se alargarmos a possibilidade de investir ao jardim zoológico, nós, o mercado perde a racionalidade e deixa de ser livre. Passa a ser um mercado livre regido por critérios socialistas. Mano. Mano. Velho,
Cara,
puta que
então
pariu,
tem
brother.
um homem que lá no não tá, eu espero que esteja no céu, chamado Milton Friedman. Que esse cara tá chorando, esse cara tá se revirando no túmulo, mano. Porra! Porra, mano. Caralho. Caralho, mano. Foda, foda. E eu vejo
Seis
que.
K tá dando uma picotada.
Ah.
Seis K
Oi.
tá dando uma picotada.
Agora tá melhor?
Entra
Beleza, vou.
sai da Cowboy.
Agora tá melhor?
Ah, tá bem melhor agora.
Então, mano, isso é foda pra. Tipo. Caralho, mano. Durão Barroso. Puta merda.
Velho, como é que pode, bicho? Como é que
Mano.
os caras faz uma. Os caras conseguiram, assim, em um único pequeno texto, ser contraditório 26 vezes.
Cara, um homem, o Milton Friedman, Hayek, todo esse pessoal aí tá chorando.
Os
Cara,
caras devem estar
os
se
liberal do.
revirando no
Mano,
túmulo. Tipo assim,
os
os
liberal do
caras se
MBL.
base. Os caras usaram o Mises. Coitado do Mises, velho.
Mano, o
Pra
Mises, ele.
basear o negócio, tipo assim, pô, pra mim o Mises foi um dos economistas mais brilhantes que já teve na Terra. O cara era foda. O próprio Olavo fala isso, que o Mises foi assim, porra,
Ao
um
concurso.
mandado divino da Terra sobre economia. E os caras vai lá e me usa o Mises pra citar um negócio que, tipo assim, que não deveria ter regulamentação, pra falar que tá regulamentando.
E outra
Ah,
coisa.
porra, vai se fuder,
Isso aí
mano.
vai dar merda. Isso aí vai dar merda por um motivo. Aliás, um cara que falou, né? Que o server. O Reddit do Wall Street Bets já caiu. Assim como o
Sim.
aplicativo do Robinhood.
É, aí o que aconteceu? Como eu disse ali antes, lendo os comentários do cara, ele basicamente. O aplicativo Robinhood, ele, assim que começou o evento GameStop, não a empresa GameStop, o evento GameStop, falou: deixa o pequeno trade negociar, deixa o pequeno investidor negociar. E é basicamente a ideia. Só que, velho. O Robin Hood pertence a um hedge fund. E a galera desse hedge fund falou pro meu filho: se você deixar esta merda, você está me fudendo. O que é que eles fizeram? Bloquearam o Robin Hood. E assim, bloquearam muito dinheiro que está no Robin Hood. Da galera que investiu, tipo assim, comprou ali a 10 e saiu do investimento a 180. Não são os valores reais, os valores ali começavam mais ou menos próximo a 1,80 dólar e terminaram em, sei lá, acho que foi 44 dólares, enfim.
E digo outra coisa, mas a merda que vai dar agora é o seguinte: isso aí para mim só provou um bagulho que basicamente que todo mundo já sabe, né? Mercado tem que ser livre, tem que ser mesmo. E
Sim.
só que isso aí vai ser muito usado de ponta de lança pelo Joe Biden, mano. Vai ser muito usado de
Porra,
ponta.
pra caralho,
Ele
pra
vai usar
caralho.
isso.
Ele vai falar o seguinte: o que que ele vai falar? Cara, temos que proteger as empresas americanas. A gente não pode deixar que esses carinhas do Reddit decida qual empresa vai cair. A gente tem que decidir qual empresa vai cair.
E outra
Entendeu?
coisa, ele
Então,
fazendo isso.
agora, limite mínimo para investir na bolsa de valores:
É
um
mil e
milhão
poucos
de
dólares.
dólares.
É, 1 milhão de dólares em patrimônio e, sei lá, você só pode
É,
investir 1.000 dólares por share, um bagulho desse.
exatamente, cara, ó, mínimo aqui de 1.000 dólares e você precisa ter um patrimônio de garantia de 1 milhão de dólares. E aí? Cara, e aí fudeu, meu.
E
E
digo
aí
mais.
acabou com a parada. Vai tirar todo o não é que o pequeno investidor tem um domínio. Mas assim, essa semana provou que
Toda a
esse, o
autonomia,
pequeno
né, do
investidor
cara.
tem uma força. Oi?
Vai tirar toda a autonomia do pequeno investidor. E digo
Toda
mais.
autonomia.
O que acontece é o seguinte. Se vocês forem, acompanharam e acompanham o Dow Jones e acompanham o mercado desde 2000, eu acompanho pelo menos desde 2018. Você viu o que ocorreu em 2020 com a porra do Covid? O Dow Jones, que é o para indústria, empresa e tudo mais, que não é a Nasdaq, ele foi muito afetado. E uma das coisas que fez o Dow Jones não se fuder muito, não tomar muito no cu, é o fato das blue shares, as empresas grandes, né, empresas estáveis, elas continuaram com o investidor médio, investidor pequeno, que não é o bilionário lá e tudo. Ou seja, se ele fazer esse tipo de coisa, o Dow Jones, que já tá na merda, que já está
É, só pra vocês
capengando.
terem uma noção, a bolsa Nasdaq é uma empresa, entendeu? A empresa bolsa Nasdaq está quebrando, é tipo assim, é falar que a empresa que coordena todos aqueles dinheiro todo lá tá quebrando. Isso quebra um país, mano.
Não quebra um
Entendeu?
país, não. Porque com a... não quebra só um país, quebra vários.
É, eu tive um professor no, numa matéria optativa que eu puxei, que no departamento de economia, que falava que tem um cálculo que se a bolsa do Japão quebrar, a bolsa chinesa quebra em 6 segundos e a bolsa americana quebra em 3 segundos. Tipo, 3 segundos depois, não dá tempo de ativar o home broke. Não dá tempo de ativar o stop loss lá da
Exato,
parada.
não dá tempo de ativar o circuit breaker e tudo.
O circuit break.
Então o que vai acontecer é o seguinte: o mundo, quem vê questão financeira, quem gosta de estudar economia, eu esqueço esse tipo de maluco, tu já tá consegue ver o movimento dos bancos centrais para tentar estancar a ferida da crise do Covid. Não estão conseguindo. Não estão conseguindo. As quarentenas, a vacina, não tá conseguindo trazer tudo voltar à normalidade. O que vai acontecer, família? É o seguinte: com mais e mais regulações nesse setor, você vai tirar o pequeno investidor, que já não tá com muito dinheiro, né? Porque é quem? Sou eu, é o zero, é você que tá ouvindo aí, que tá investindo, pô, o dinheiro que sobrou no fim do mês e tudo pra lá, né? Pô, ah, o dinheiro que eu tenho aqui guardado, o dinheiro que, pô, eu não gastei na cerveja esse ano, não gastei nisso esse ano. Então, pô, eu vou pegar essa graninha que eu tenho e vou investir um pouco. Esse dinheiro aí, pelo menos que eu tô falando, eles não vão mais ter se continuar dessa forma. E eu sendo bem sincero, se o Dow Jones e a Nasdaq e outras empresas assim, e outros fundos que quebrarem e vão vir a quebrar, porque já tá tendo essa crise que vai vir agora, já tá sendo prometida que ia acontecer lá para 2024, 2025, tá chegando bem rápido. Principalmente na União Europeia, principalmente na Ásia. Ou seja, o que vai acontecer é o seguinte: isso aí é só mais um dois. Mais uma da
E
dos
tipo assim,
que.
e cara, e por que que eu acho que seria pior? Cara, a grande verdade é que quem salva o mercado é o pequeno investidor, velho. A verdade é essa. É o cara lá que coloca suas ações achando que uma empresa vai subir, acreditando num projeto. Entendeu? Então, senão, porque senão, cara, os grandes investidores já tinham quebrado todas as empresas que estão listadas nas bolsas de valores e ficar tudo para eles. Ou seja, cara, sabe qual é a parada? Livre mercado é quando você tem a diversidade de escolhas. Porra, não adianta você falar que tem livre mercado quando na sua cidade a única cafeteria que existe é o Starbucks. Velho,
Exato.
eu não sei, tu já chegou aí na Áustria ou vocês cá?
Na Áustria eu nunca cheguei, mas eu já cheguei na Holanda e na Bélgica.
Cara,
E é só
eu acho que na
Starbucks.
Holanda tem também. Na Áustria, você vai numa cafeteria, os caras têm tipo 70 tipos de cafés diferentes. Isso é livre mercado. Eu achei, pra ver uns 3, 4, eu achei todos horrorosos. Mas eu tenho a porra da escolha de escolher qual café eu quero. Agora, se eu só tiver Starbucks, caralho, isso não é escolha. Apesar de ser uma empresa livre, entre muitas aspas, não é escolha quando eu só tenho uma opção. Eu acho o café da Starbucks uma merda, horroroso, em muitos sentidos. Eu não quero tomar aquela parada, eu quero ter o direito de poder escolher entre outros cafés.
E é isso que tá
Livre
acontecendo.
mercado é o direito de escolha que eu tenho de escolher se a porra de um produto é bom para mim ou não.
E não só
Isso é
isso.
livre mercado.
O Zero, outra coisa que aconteceu nesse período de Covid, que muitas empresas que começaram de IPO, muitas empresas pequenas, empresas de
Sim.
serviços, nesse período, devido à pandemia, devido à quarentena, fecharam as portas. Isso não
Muitas.
só a empresa que entrou na IPO, que entrou na bolsa, que já é uma empresa com certo valor, como restaurante de família, restaurante pequeno, restaurante disso, um bando desses fecharam as
Cara,
portas. Ou
na
seja,
minha
o
cidade
que tá acontecendo.
fechou um restaurante que eu almoçava que tinha 50 anos.
Exato. Aqui tinha. Eu
Entendeu?
lembro que
Era
tinha um.
desde 1970, exatamente, no ano que fechou, no ano que fez 50 anos. eles tiveram que fechar por conta do Covid, porque não aguentaram.
Comigo aconteceu o seguinte: tinha uma pastelaria, né? Que era de uma velhinha portuguesa. Que a mulher, ela, pelo que eu conversei com o filho dela, existe desde que a mulher é, tipo, sabe, jovem adulta. Aí o filho dela trabalhava, sabe? Negócio familiar. Fechou. Todos os lugares estão fechando. E quem continua são as grandes empresas, as grandes corporações. Ou seja, eles estão literalmente pervertendo a ideia de livre mercado. A gente não vive mais no livre mercado. O pouco de livre mercado que a gente tinha não existe mais. Agora são
É
só
que
as.
nem, assim, vamos lá. Eu sou um mestre cervejeiro, eu tenho a minha receita aqui de cerveja e eu consigo vender a minha cerveja para todo mundo da minha cidade. E o meu concorrente, assim, não comparativamente, obviamente, você não é concorrente da Ambev, mas o meu concorrente, assim, eu compito, é certo esse verbo?
Sim, você
Eu
compete.
compito com outras marcas grandes ali e consigo fazer um lucrozinho. Entendeu? O que que uma marca grande fazer? Esse cara está tomando uma parte do meu mercado. Vou comprá-lo. Vai lá e compra essa empresa. E vê que, tipo assim, muitas vezes cerveja artesanal, o lucro é muito pouco para uma grande empresa. Eles compraram a empresa e falaram: eu não vou mais produzir essa cerveja, eu vou continuar produzindo as minhas principais cervejas aqui, porque essa aqui é muito cara e vai me dar um retorno muito baixo. Então, apesar de ser livre mercado, é porque as pessoas acham que livre mercado é só um mercado livre do Estado, entendeu? Mas, porra, cara, grandes corporações, velho, os caras comandam o mundo, os caras basicamente decidem através de investimento quem ganha e quem perde a eleição, entendeu? Não é livre mercado, é quando eu tenho opções ali. Eu posso achar este café uma merda, mas se eu quiser comprar ele, eu tenho a porra do direito de comprar esse mercado, esse mercado, esse café. Isso é livre mercado. É o cara chegar no tem um trailinho de cachorro-quente, chegar na porta da sua casa e falar: vou abrir um cachorro-quente aqui para vender. E eu não preciso de regulamentação para isso. E isso é livre mercado. Entendeu? Você tem o cachorro quente, eu tenho o dinheiro, eu quero o cachorro quente, você quer o dinheiro, a gente faz esse comércio. Eu compro no pet shop, a menina do pet shop compra na vendinha, o cara da vendinha compra no mercado maior, o cara do mercado maior compra em outros lugares, e assim o dinheiro circula. Agora imagina se o dinheiro circular só dentro de uma empresa. Por mais que essa empresa não seja estatal, isso não configura um livre mercado. Concorda?
Sim, concordo. E digo mais, cara. O que tá acontecendo é isso. E você vai ver. Isso aí é. Eu lembro que eu fui estudar bastante como essas empresas funcionam. Uma dica para todo mundo que investe em alguma coisa: hold yourselves, porque a crise que tá vindo lá, que vai começar em 2022, eu acredito. Podem me cobrar, porque essa live vai ficar ainda. Vai vir ferrando todo mundo. Então. Se prepara, pessoal, porque vai ser um bagulho sinistro. Bagulho que a minha geração e
Eu
geração
já
do
não
zero
sou
nunca vai ter visto.
tão pessimista quanto 6K. Eu acho que, tipo assim, putz, tem chance de ainda de reverter, sabe? Mas depende de alguns fatores. As pessoas falam: ah, mas eu não tô preocupado com o dólar. Eu não como dólar, eu vivo com real. Lógico, isso é um energúmeno, né? Porque o Brasil, por exemplo, não produz trigo. A maior parte do trigo do Brasil, que é, por sinal, usado na fabricação do pão francês que você come, ou pão de massa grossa, dependendo do estado do Brasil que você esteja, ele vem basicamente da Argentina e do Canadá, que, por sinal, é comprado com dólar, meu amigo. Ah, mas a Argentina usa o peso. Sim, mas comércio internacional é normalmente feito com dólar. Então,
Dólar, euro, alguma moeda mais forte. Então.
Até a libra esterlina lá, que vale milhões de reais,
Exato.
nossa, a libra tá muito cara. Então, até são feitos normalmente com moedas mais fortes do que as duas comercializadas. O dólar canadense é mais barato que o dólar americano, então normalmente vai ser com o dólar americano que você vai comprar o seu trigo para você fazer o seu pão. Então, quando você chegar lá na padaria e o dólar tá muito alto, você chega na padaria e fala: nossa, ô seu Manel, mas esse pão tá muito caro. É que o trigo aumentou, fulano. Ah, mas por que que aumentou? Pô, o dólar tá caro. Por isso que aumentou. A farinha de trigo é importada. O Brasil produz muito pouco trigo. Não é o suficiente o que o Brasil produz para suprir a necessidade do dia a dia. O Brasil é autossuficiente em. O trigo é difícil de produzir no Brasil porque ele precisa de frio e sol. E a gente tem muito pouco disso ao longo do ano, muito mais na região sul. E imagina só, todo o sul precisar suprir toda a quantidade, toda a demanda de trigo que o Brasil tem todos os dias. Não tem como, velho. Precisa vir de outras fontes, de outros países.
Exato. Então, se preparem, porque eu lembro que eu fui estudar bastante, né? Essa questão de como essas crises ocorrem. Em 1929, em lá para 28, aconteceu não o mesmo evento, mas acontece sempre esses eventos assim, loucos, para assim dizer, que são únicos e tudo. Não lembro exatamente qual foi a empresa, mas foi uma empresa de indústria têxtil que aconteceu isso também lá pela Inglaterra. Então, esse tipo de evento fora do comum, fora da normalidade, sempre ocorre perto de um momento de crise. Então, se preparar.
É, eu acho que assim, que a Wall Street Bets lá foi um movimento, tipo assim, eu acho que foi de certa forma, um alerta pro mercado, falar assim, olha só. Não, vocês que mandam no mercado, porque por mais que sejamos pobres, entre aspas, nós somos muitos. Entendeu? Aí
Exato.
as pessoas falam: ah, pô, mas os caras salvaram uma empresa que tava fodida. Mano, isso não é você, velho. Não pode ser na base da canetada, de uma brute force. Se a empresa vai quebrar, deixa que ela quebre sozinha. Agora, você
Exato.
forçar que ela quebre para comprar baratinho, para depois você lucrar 40 vezes mais ao custo de um monte de emprego de gente, porra, eu acho isso errado. Aí as pessoas, ah, mas você não é liberal. Tcharam, eu não sou liberal. Por quê? Porque para mim liberal é puta. Porque os caras, só tu vê hoje os comentários que eu vi, que eu
Pô,
tirei aí,
exato, vou dar um
os caras
exemplo.
estão implorando por uma pica comunista no
Cara,
rabo.
eu sou a favor, sendo bem sincero, eu só vou de livre mercado mesmo e tudo, tudo assim. Porém, elas por elas, não tem esse papinho aí
É, meu
de.
filho, é livre mercado, então é livre mercado para todo mundo. Se eu tiver um dólar aqui e eu quiser investir, eu posso investir nesta merda. Isso é
É.
livre mercado. Agora.
E se eu quiser juntar 50 mil pessoas pra investirem naquela porra daquela empresa, a gente vai. E ninguém, você não pode fazer nada em relação a isso.
Isso aí, e ninguém pode fazer nada em relação a isso. Se você quiser chorar, a cama é um lugar quente.
Exato.
E, porra, pau no cu do Jorge Soros. A verdade é
É
essa.
bala nos
Eu
globalistas e
não
pau no
tô
cu do Jorge Soros.
preocupado, eu não tô preocupado com esses casos. Ai, meu Deus, a empresa como o fundo de investimento como Melvin Capital tomou 14 milhões de prejuízo, eu estou em prantos, eu estou devastado. Literalmente tinha um cara falando que estava devastado. Falei, cara, pelo amor de Deus, velho.
Caralho, mano.
Eu não tô, eu caguei,
Para.
caguei. Outra, o cara também cagou. O cara tá mais preocupado em saber que, tipo assim, que ele não controla o mercado do que com os 14 milhões que ele perdeu.
Mano, o cara
Tipo,
tem
mano,
muito. Exato.
foda-se esses 14 milhões, velho.
Cara, ele tem.
Ele só não queria ter essa dor de cabeça.
Mano,
Ele
esse pessoal não
pagaria mais
sabe.
14 pra não ter essa dor de
Não, e
cabeça.
digo outra coisa. Esse cara, ele tá ligado. Olha, esse cara tem pelo menos umas três casas quitadas e cada uma dessas casas deve valer mais de 14 milhões, fácil.
É o que eu
Entendeu?
falo, cara. Pra esses caras, dinheiro não é problema. Eles podem comprar absolutamente o que eles quiserem. Mano, pelo amor de Deus, ator de Hollywood com um cara lá comprar uma ilha.
Uma ilha
Outro.
para fazer coisa errada?
Ou uns outros lá compraram, mandaram fazer uma ilha artificial. Caralho, vocês acham que dinheiro é problema pra esses caras? Vocês estão doidos, velho.
Não é, mano. Então.
O Ashton Kutcher, por exemplo.
E
Ele
lembrando, Ashton
recebia, se não me
Kutcher
engano,
não faz filme bom,
no.
não faz filme que dá grande bilheteria já faz uns
É!
10 anos. É um cara meio apagado.
E mesmo assim, ele recebia 750 mil por episódio de Two and a Half Men, quando ele substituiu o Charlie Sheen. E ele investia na bolsa, e ele era considerado sardinha. É porque, tipo assim, existem as sardinhas, os tubarões, os sharks e as baleias. Tipo assim, mano. O Ashton Kutcher recebendo 750 mil dólares por episódio, ele fazia um episódio por semana, era considerado sardinha, velho. Entendeu? Os caras não estão, literalmente, eles estão cagando e andando pra esse dinheiro, pra esses 14 milhões que eles perderam. Eles estão preocupados é com a dor de cabeça que isso pode causar mais para frente. Eles falam assim: porra, não vou poder aumentar muito meu capital porque eu não estou conseguindo quebrar empresas.
Exato.
Aí, tipo assim, teve outras coisas que, influenciadas por esse pump que teve, que eles conseguiram de, tipo assim, de fazer a empresa não ser quebrada. Eles falaram: vamos fazer algumas criptomoedas subirem. Aí eles pegaram uma moeda chamada Dogecoin.
Sim.
Procurem aí a moeda. Até sexta-feira da semana passada tava valendo aí. Eu acho que chegou a valer até 0,7 centavo do dólar. Ou seja, é tipo 0,007 dólares cada moeda. E do nada eles falaram: vamos fazer essa porra chegar a 1 dólar. Eles não conseguiram fazer chegar a 1 dólar, senão eu estaria aí feliz da vida, provavelmente eu não estaria aqui fazendo live.
Estaria lá e
Mas
já
eles.
estaria com a sua passagem para Vegas, né, comprada. Pô,
Cara.
trampou um
Olha,
como bala
velho.
de prata, liberou o Brazuca entrar.
Cara, olha. Por conta da cidadania eu posso entrar, mas. Olha. Eu estaria bastante bem, velho. Mas se tivesse valendo 1 dólar. Mas não chegou, mas eu consegui fazer valer um dinheirinho legal.
Sim. Mas, mano, ô Zero.
Aí. Oi.
Não, continue, continue. Termine.
Aí os caras falaram e começaram, tipo assim, a fazer essas paradas pra testar a força deles, entendeu? Aí viu que deu certo. Só que, tipo assim, os mercados tendem a se regular por si só. Tipo, tudo bem, bateu lá. Eles conseguiram fazer bater a moeda a 200% de investir, de aumento. Aí teve um tweet de uma tal de Mia Khalifa, que a galera aí deve conhecer bem, falando: comprei Dogecoin. Mano, a parada passou de 200 para 400% em questão de 4 minutos. Aí quem entrou na parada, o Elon Musk, tweetou
A lenda.
um emoji de um cachorro e um foguete. Que o emoji de cachorro no Twitter é, quando se fala de criptomoedas, é representando a Dogecoin. E a parada foi para 850% em mais tipo 5 minutos. Óbvio que não se mantém 850% de aumento
Óbvio que
num
vai
dia por muito
diminuir.
tempo. Diminui e tal. Aí, tipo assim, no dia seguinte baixou 850%, aumentou ali para 800, né? Aí baixou ali, tipo, no final desse dia baixou para 600. No dia seguinte ficou girando entre 6 e 5 cents. Hoje eu acho que bateu 2 cents. Normalmente essas paradas voltam ao patamar, ele vai voltar para 1 cent, meio cent. E só que eles provaram um ponto, eles têm muita força, velho. Entendeu? Esse é o ponto dos caras. É tipo assim, é falar pro grande investidor que falou assim: olha, mano, você não tá. Esse jogo dá para dois. Só que a gente não é dois aqui. A gente pode ser pobre, mas se a gente juntar geral, a gente tem um dinheiro para salvar empresas. Se essa empresa vai quebrar futuramente, eu não sei. Eu não gosto
Mas não vai
muito
quebrar por causa da tua mão,
do, 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 do...
né?
Eu não gosto muito do jeito que a GameStop faz as paradas e tal. Eu acho que os papéis dela. Eu não gosto de empresa que fica girando capital em cima de dívida. Eu prefiro empresas que pagam suas dívidas. E mesmo que girem no zero a zero, elas são mais estáveis. Mas isso é uma preferência minha. Tem gente que prefere empresas que giram o capital em cima de dívida, como uma Apple da vida. A Apple tem muito funcionário, então ela meio que faz um contrato com o banco e fala: olha, eu vou fazer um contrato aqui, eu construo uma nova fábrica no cu do mundo ali, e você vai financiar, você pega os dividendos dessa fábrica. E assim eles vão amortizando as dívidas, e isso funciona muito bem.
Sim, mas.
Então, fala.
Não, só. É porque você vai falar agora, e tipo, eu ia terminar já a live e tudo, porque a live já bateu 1h20 e tudo mais, e tipo, pô.
Teve um cara que fez uma pergunta interessante pra mim no
Sim.
Twitter, que foi o seguinte: ah, daria para fazer uma parada dessas com empresas, de telecomunicações brasileiras?
Que parece.
Não,
Parece
cara,
um
não
geoide,
dá.
não, infelizmente não dá.
Que parece que tem uma forma de circunferência esférica.
Sim.
Não, cara, não dá. Por
Infelizmente.
quê? Porque essas empresas não são uma empresa só. Elas não
É um
têm ações
conglomerado, né?
em uma empresa só. Vocês não
Exemplo.
conseguiriam
No
fazer
caso
uma empresa
dessa.
dampar um negócio assim? Porque,
Exemplo.
tipo,
No caso
essa empresa
dessa
tem
em
ações
específico.
da Volkswagen, tem ações da Ford, tem ações no mercado de agronegócio, tem ações na porra toda. Para você quebrar essa empresa, você teria que quebrar todas essas empresas
Não, e
que ela
outra
junta e você
coisa.
quebraria o país.
Exemplo,
Então,
você só poderia
esquece,
quebrar,
velho.
sei lá. Digamos que a gente queira fazer isso com as telecomunicações e tudo dessa empresa em específico. Cara, você só poderia fazer isso em um segmento dos vários segmentos. Exemplo, essa empresa em si, ela é dona da NET. Se você quisesse ferrar a NET, você conseguiria. Porém, tu não consegue ferrar todas essas empresas em numa escala que.
Vocês, cara, mas tipo assim, aí eles iam lá, você não consegue sustentar esse fluxo, esse volume de compra há muito tempo, óbvio, porque o dinheiro é um bem finito. Então,
Ainda mais numa bolsa igual a do
mas
Brasil, que nem
cara,
10% da população investe, pô.
putz.
Nos Estados Unidos, 50% da população investe. Então, 50% tem como tu meter a banca. No Brasil, não
Aí
tem.
os caras não conseguiriam. Aí, tipo assim, a empresa lá, a NET, por exemplo, ia operar no vermelho, sei lá, 2 meses para recuperar os prejuízos e ia voltar pro azul. Entendeu? Porque outras empresas iriam sustentar ela ali. Então, seria muito difícil fazer. Não, muito difícil, assim, ao ponto de nível de investimento em mercado financeiro brasileiro, praticamente impossível. Até porque todo mundo sabe que essas empresas também têm ações fora do Brasil. Então, como a maioria das empresas, isso não é ilegal, só para vocês saberem. Isso é algo completamente legal e que muitas empresas fazem mesmo. Mas assim, cara, não entra nessa. Quando acontecer um negócio desse, sei lá, se tu tem Dogecoin, vende na alta. E aí tu vai conseguir lucrar parado, você vai conseguir comprar o teu PS5 aí de repente. Isso assim, só de moeda de bobeira. Você tá com R$ 50 aí parado, vai fazer merda nenhuma. Não tô falando pra você investir em criptomoedas todo o seu salário. Nem o, sei lá, o dinheiro do teu lanche. É um dinheiro que tu não vai usar. Tipo, uns 20, R$ 30 você já consegue investir no. Numa exchange da vida. Não precisa no, necessariamente ser em bolsa de valores. Então, aproveita a parada e, tipo assim, a minha opinião é que se o mercado é livre, ele tem que ser livre para todo mundo. Se ele é regulado, ele tem que ser regulado para todo mundo. Da mesma forma que manipulação de mercado é errado por meio dos pequenos investidores, é errado por meio dos grandes investidores. Os grandes investidores sempre fizeram isso, nunca se ferraram. Então, meu amigo, deixa todo mundo fazer.
Tá liberado.
É liberado, então tá tudo liberado.
Então, só digo. E é isso, né? E, ô Zero, leitadas do
Diga.
leitadas, muito obrigado por ter chamado assim de surpresa. Ficou muito maneiro essa live, muito obrigado. Obrigado a
A
todo mundo que viu.
galera interagiu aí, né?
É, a galera interagiu bem, pô. Muito,
É?
muito obrigado a todo mundo que interagiu, falou aí no chat, brincou e tudo. Muito obrigado no
Tamo
geral.
junto, galera.
Valeu aí pela ideia.
E valeu aí pelo espaço, cara.
Cara, sempre.
Eu queria
Mano.
liberar um pouco da raiva que eu tenho de liberar
Não tem
hoje.
problema. Sempre que tu quiser. Ah, pô, preciso fazer um bagulho e tudo me avisa antes que vai dar bom.
Tamo junto.
Mas
Na outra
valeu.
live que a gente fez aí já tinha sido maneiro também.
Sim, as lives que a gente faz é maneira, mano. Então, tipo, é só das ideias. Eu também te falo os projetos que eu tô agora querendo fazer mais live, né? Aí, pô, eu sei que final de
Sim.
semana é melhor pra ti, então a gente faz mais e tudo.
É
Mas,
que,
mano.
caralho, bicho, eu tô trabalhando igual um cachorro, velho.
Tô ligado, agora eu tô
É
com.
muita cabeça pra consertar. Muito.
Caralho.
É porque no, na parada lá, tipo assim, chega a galera. É que onde eu trabalho é na Bucumaxilo.
Sim.
Chega a galera com a cara quebrada lá, de garrafada, e vai lá eu remendar
Caralho.
os caras, né? Junto com os orientadores. Mas é isso, vocês, cara, tamo junto.
Tamo junto. Pessoal que
Sabe
viu a
que aqui é
live aqui, dá
firmeza.
um follow aí também pra ajudar. Depois eu já vou conseguir resolver toda a questão do afiliado. E, pô, quem quiser ajudar o podcast, ouve o nosso podcast, gosta das lives assim que a gente faz. A gente vai começar a fazer mais live. Daí, se tu quiser dar uma ajuda Dá um sub, bit, alguma forma aí de pagar, não sei exatamente como. Ajuda aí a gente. E tamo junto, galera.
Cara, e
Valeu.
às vezes só dando um RTzinho, compartilhando lá, tu já tá ajudando também.
Exato, também ajuda compartilhando pra mais gente ver e tudo mais, porque chegando sempre mais gente vai ser sempre melhor pra todo mundo, no caso. Então, muito obrigado, valeu por compartilhar.